CBN Saúde. Uma parceria da CBN com a Santa Casa de Maringá. Oferecimento ND Núcleo Diagnóstico e Urotec Hospital de Urologia.
Com a gente na CBN, o médico reumatologista Marco Rocha Loures. Hoje vamos falar sobre as novas terapêuticas em doenças reumáticas e vamos trazer aqui, em especial, três doenças: artrite reumatoide, a espondilite anquilosante e também lúpus. São três doenças diferentes, doenças reumáticas, que a gente vai estar destacando dentro da nossa conversa com o Dr. Marco Rocha Loures. Dr. Marco, seja muito bem-vindo à CBN nessa manhã. Bom dia.
Bom dia para vocês todos, bom dia, Rogério, bom dia a todos os ouvintes. Estamos à disposição aqui para, como um trabalho de esclarecimento público, o pessoal saber o que, que são as doenças reumáticas, né? Que causa muita confusão, viu, Rogério?
Tem muita confusão nesse sentido, doutor.
É, porque as doenças reumáticas, elas são imunológicas, são doenças que de autoimunidade. O que, que é autoimunidade? Nós temos a nossa defesa. E quando você tem uma bactéria, que é um agente externo, um vírus, essa defesa, então, ele vai e combate esse agente externo. No caso da autoimunidade, está dizendo, ela tem uma imunidade contra células do próprio organismo. Podem ser células da circulação, do rim, do pulmão, de uma série de locais. E essa, então, autoimunidade que provoca inflamações, e essas inflamações provocam, então, as lesões teciduais, lesões de órgãos, levando, então, até o óbito, se você não tratar. Então, lesões teciduais, lesões de órgãos, fazem com que eles percam a sua função, né? E isso leva às doenças, são as doenças reumáticas. E o pessoal me pergunta também, o reumatismo é uma coisa só? Não. O reumatismo é que nem eu pergunto para você, você tem um carro? Tenho. Mas que carro que é? Qual a marca? Qual a cor? Qual o combustível? Reumatismo é a mesma coisa. Nós temos mais de 110 tipos ou subtipos classificados hoje pelas sociedades internacionais.
Dá até trabalho fazer diagnóstico, né?
Exatamente. E nós vamos falar sobre avanço terapêutico, mas também sobre avanço diagnóstico. Muita coisa mudou em relação à espondilite, que você falou, na verdade, a espondilartrite, que é um grupo de quatro doenças, né? Que é a espondilite anquilosante, artrite psoriásica, artrite enteropática e artrite reativa. Então, só nessa doença são quatro subtipos.
São quatro subtipos.
Exato.
Isso certamente traz um desafio enorme, inclusive para o profissional, para poder fazer diagnóstico, até para o tratamento, porque aí para cada doença é um tratamento.
É, o tratamento e o diagnóstico, ele é muito próximo, e então você, com o tempo que você faz diagnóstico, a gente, quando dá aula no quarto ano lá, do curso de formação para os alunos da UEM, o pessoal faz muita confusão, né? Porque, poxa, mas é muito próximo, muito igual, porque os sintomas são muito realmente semelhantes. Mas tem alguns detalhes que fazem essa diferença, e esses detalhes, às vezes, com o tempo que vão aparecer, né? Então, se você tem, por exemplo, uma alteração intestinal, e tem, às vezes, uma alteração na coluna, inflamação, isso é uma enterotopatia. Se você tem lesão de pele, que é psoríase, você pode ter uma artrite psoriásica. E se você tem só espondilite, que é uma lesão mais de coluna, né? Espôndilo, quer dizer que coluna, e algumas lesões periféricas, aí você não tem outras informações ou outros sintomas, você é espondilite anquilosante. Então, e se você não tem nenhuma dessas, aí você pode ter a artrite reativa. Então, realmente, o diagnóstico avançou muito. Nós temos hoje técnicas de laboratório que são fantásticas, temos técnicas de imagem que são fantásticas, que nos ajudam nesse acompanhamento diagnóstico. E aí dão diagnóstico, tratamento.
Muito bem. Bom, a espondilite, nesses quatro subtipos que o senhor apresentou para a gente, é uma doença muito comum?
Por incrível que pareça, nesses últimos meses, eu fiz mais diagnóstico de espondilite anquilosante e alguns colegas também do que em relação à artrite reumatoide. Só para você ter uma ideia, a artrite reumatoide, ela incide em torno de 1% na população. A espondilite, 0,5% na população mundial. Mas nesses últimos meses, apareceram mais casos de espondilite anquilosante, que é mais comum em homem, e nós estamos vendo que as mulheres agora têm uma incidência maior do que na própria artrite reumatoide. Então, é coincidência, ou a gente, por esses motivos de diagnóstico, de você ter mais laboratório que ajude, mais imagem que ajude, talvez a gente esteja fazendo mais diagnóstico, por causa que essas técnicas nos ajudam a fazer um diagnóstico precoce, né? Mais precoce, porque quando você tem uma doença já estabelecida durante muito tempo, não é difícil fazer diagnóstico. Mas o problema é que você faz diagnóstico tardio, você tem lesões irreversíveis. É como se fosse cicatrizes que você faz. Por exemplo, você corta a pele, tudo bem, você faz uma sutura ali e tal, não tem problema, dá os pontos. Só que fica aquela lesão, não é isso?
Sim, sim.
As lesões das inflamações são a mesma coisa, só que são lesões mais graves, por exemplo, no coração, no pulmão, no rim. E aí você, quanto maior a lesão, maior o comprometimento daquele órgão. Né?
São doenças muito limitantes, doutor?
Hoje a gente está vendo, com o diagnóstico mais precoce, nós estamos prevenindo essas lesões e fazendo com que os pacientes tenham uma vida normal, né? Mas antigamente as pessoas não andavam, as pessoas com artrite e espondilite tinham problemas de locomoção, tinham lesões articulares irreversíveis de destruição articular. Hoje a gente consegue, graças a Deus, fazer com que as pessoas tenham a prevenção dessas lesões, então elas têm uma vida praticamente normal.
Bom, tudo depende, claro, desse diagnóstico, né?
Diagnóstico precoce, é.
E se conseguir fazer bem, bem feito. O senhor falava para a gente que, vamos manter nessa questão da própria espondilite. Hoje, essas possibilidades que a medicina traz, com novas tecnologias, enfim, ajudam a mapear com facilidade o diagnóstico para saber qual subtipo? Não tem muita dificuldade para isso?
Não, não tem. Desde que você acompanhe o paciente muito próximo, eu só vou te explicar o que é espondilite. Por que ela dá lesão? A artrite reumatoide, ela dá uma destruição óssea. O que a espondilite faz o quê? Também pode dar, mas no primeiro momento, ela dá uma calcificação dos ligamentos da coluna. Então você tem os ligamentos, ele liga um corpo vertebral ao outro, eles são moles. O que acontece com o tempo? Com a inflamação, ele vai calcificando. Então a pessoa fica com aquela coluna endurecida, ele não tem movimento. Então você, por exemplo, não pode virar para o lado, se você dirige, você não tem condições de olhar para trás. Você não tem condições, isso com o tempo, com os anos, logicamente. Você não tem condições, às vezes, de pegar um pano que cai no chão, porque você não tem a mobilidade da coluna. Isso serve também para coxo femoral, para as articulações coxo femorais, que podem, eventualmente, você fazer próteses nesses pacientes. Então, voltando agora em relação às técnicas. Nós temos hoje o HLA-B27, por exemplo, é um marcador muito fantástico, que você... Mas ele dá a incidência em torno de 30% a 40%. Então você tem que lançar outras técnicas. Técnicas que é o exame físico, é muito importante. E nós temos hoje para a espondilite um exame de ressonância magnética com um marcador específico chamado STIR, e que ele dá precocemente uma lesão ou um edema ósseo. Esse edema ósseo você não vê na radiografia comum. Então se você tem lá um edema ósseo, em algumas semanas, alguns meses, já aparece edema. Então, se você tem o edema clínica, estima o HLA-B27, você pode dar um diagnóstico de espondilite. Isso tem vários critérios também, né? Tem critério de Nova York, critério de Roma, mas você, o teu bom senso faz com que você, vendo a clínica, vendo a história do paciente e esses exames de laboratório, você faz o diagnóstico precoce, já começa a tratar o paciente rapidamente para ele não ter essas lesões irreversíveis.
Muito bem. Nós estamos conversando aqui na CBN com Marco Rocha Loures, ele que é médico reumatologista, também professor na Universidade Estadual de Maringá, no curso de Medicina.